Bem, nesta obra, O Sal da Vida, a autora, ela nos faz uma, no início do trabalho, ela nos faz uma apresentação muito curiosa, que se você passar batido pela apresentação e for direto ao corpo do trabalho, talvez você estranhe muito em se tratando de quem escreve. Esta autora, ela começa esse trabalho mostrando de que se trata esse livro, já que ela é uma acadêmica, ela é uma antropóloga e ela escreve livros técnicos da área dela. E subitamente ela aparece com uma obra como essa, O Sal da Vida, que é uma obra de muito singela, muito tocante, bonita, mas muito simples. Então ela coloca que um amigo dela, que é um médico, foi para a Escócia, na ilha de Skye, que é uma ilha lindíssima, como praticamente toda a Escócia é. E o Jean Charles, amigo dela, foi para lá e foi tirar uma semana de férias lá. E ele estava colocando para ela, ele dizia para ela que ele era tão dedicado ao trabalho, né, que ele estava roubando alguns dias nas férias dele. E ela achou isso muito esquisito. Nesse livro ela diz isso. Ela escreve uma carta para ele dizendo: você não está roubando nada de ninguém. E ela descreve que esse médico era uma pessoa de tamanha doação que até no caso dela, uma vez ela não podia ir até o hospital, pois ele pegou o automóvel dele e foi buscá-la para consulta. Tudo isso ela nos conta aqui na apresentação do livro dela. Então ela diz que ele tem todo o direito de usufruir da linda Escócia e que fique bem por lá. No entanto, ela acha pouco e ela começa então a lhe mandar uma série de cartas. Só que essas cartas que ela manda para ele são tão diferentes de um padrão de carta que se possa imaginar, que parece uma brincadeira. Ela toma gosto pela brincadeira e não consegue mais parar e continua escrevendo uma carta atrás da outra, sempre no mesmo formato que vocês verão agora. E ela se delicia com isso, ela começa a se sentir muito bem com isso e resolve partilhar conosco o que ela coloca aqui. No final aqui da apresentação, ela diz que o resultado desse livro é uma espécie de poema em prosa em homenagem à vida. Ela nos diz que ela viveu uma vida sem grandes tormentos, como uma professora na França, que ela teve o privilégio de viver numa sociedade que lhe propiciou tudo. Mas ainda assim, isso não desfaz da obra dela em relação àqueles que são desafortunados de uma sociedade. Então ela coloca ao final dessa apresentação o seguinte: aqui não se encontrará, ou talvez raramente, aberturas sobre a minha vida privada, tampouco os prazeres da vida intelectual, da pesquisa, da escrita, prazeres estes, no entanto, intensos. Igualmente, nada direi sobre amores que tiveram seu lugar na minha vida, como ocupam, suponho, um lugar todo especial na vida dos leitores. Essa não é a minha proposta. Qual será a minha proposta, então? Existe sim uma forma de leveza e de graça no simples fato de existir, que vai além das ocupações profissionais, além dos sentimentos poderosos, além dos engajamentos políticos e de todos os gêneros. E foi unicamente sobre isso que eu quis falar, sobre esse pequeno plus que nos é dado a todos, o sal da vida. Bom, antes de continuarmos, nós vamos agora entrar em algumas questões sobre a construção das imagens. Enquanto esta aula se desenrola, alguns de vocês notarão que já constroem imagens. E que constroem muito bem, há muito tempo. Outros entenderão que já constroem, além disso, eles constroem verbos mentais, que vão além das imagens. Outros, no entanto, se sentirão mais confortáveis recuando um pouco e trabalhando mais a representação do que propriamente a construção. Não há nenhum problema quanto a isso, ok? Fiquem bem tranquilos, até para que possam caracterizar isso. Nenhum de nós está preso a nenhuma dessas condições. A gente pode desenvolver, se desejar, depois, de acordo com a própria EP, com a própria estrutura de pensamento, para as várias direções, essas coisas, tá bom? Bem, para que fique bem concreto o que nós vamos fazer sobre as construções de imagens, eu vou passar para vocês um link. Mas eu preciso, por favor, que vocês, sobretudo nesta aula, respeitem o pedido do professor, que é de não passarem as páginas. Não passem. Sob pena de vocês colocarem a perder os ensinamentos que virão aí, tá bom? Passado o link, fiquem só na primeira página do link. Não passem para a segunda de forma alguma, tá bom? Bem, então vamos lá. Eu vou prosseguir aqui. No dia 13 de agosto, ela escreve uma carta para ele sobre expectativas de vida, sobre o tempo que nós temos para poder de fato usufruir as nossas coisas, e ela chega a uma conta curiosa. Ela, depois de fazer vários cálculos, ela diz: lembre, o livro, esse todo o tempo são cartas que ela escreve para esse querido amigo médico que está de férias na Escócia. Então ela diz: vamos lá, aposto 1.000 contra 1 que o senhor não adivinha. Resta apenas para tudo isso, ou seja, para usufruir a vida, para curtir de fato as coisas, 1 hora e 30 por dia, durante um período considerado economicamente ativo da vida, e de 5 a 6 horas antes ou depois dessa fase. E aí está o senhor prolongando o seu tempo de trabalho, tomando de todos os outros tempos e pondo de lado essas coisas agradabilíssimas, às quais aspira o mais profundo do nosso ser. 13 de agosto, algumas horas depois de ter mandado essa carta. Omiti muitas coisas na lista do que é o sal da vida. Ela tinha dito para ele algumas coisas boas, algumas. Então, ela, algumas horas depois de ter escrito, ela volta, pega papel, caneta e diz: portanto, vou continuar seguindo o método dos surrealistas, associação de ideias e deixar que venham livremente à memória. Tudo isso pode lhe parecer hedonista, pois deixei de lado os refinamentos do prazer intelectual ou do que sentimos nos engajamentos, e muito pouco sério, mesmo que eu não fale de coisas como sexo. No entanto, tratam-se de coisas seríssimas e demasiado necessárias para conservar o gosto, o sabor da vida. Refiro-me aos frêmitos íntimos que os pequenos prazeres provocam, às interrogações e mesmo às decepções. Portanto, eu vou continuar. Agora, vejam o que ela fará aqui. Ela diz: microfone aberto, por favor. Cuidem. Ela continua aqui: esqueci as risadas descontroladas, o papo furado por horas ao telefone, as cartas escritas, as refeições em família, bem, não todas, ou com os amigos, as cervejas tomadas no balcão, as taças de vinho tinto e as de vinho branco, o café ao sol, a cesta à sombra, saborear ostras à beira-mar ou cerejas direto do pé, os gritos, sustos, descontroles que provocam gargalhadas, as coleções de quaisquer coisas, pedrinhas, borboletas, caixas, latinhas, a beatitude das tardes frescas de outono, os poentes, ficar acordado à noite enquanto todos dormem, procurar lembrar a letra dos sucessos de antigamente, a busca dos odores e sabores, ler o jornal em paz, folhear alguns álbuns de fotografias, brincar com o gato, construir uma casa imaginária, pôr uma bela mesa, dar uma lenta e profunda tragada no cigarro, manter um diário, dançar, ah, dançar, sair e se divertir, ir a um baile de gala. Ela está fazendo uma lista de coisas que ela considera maravilhosas para a nossa vida, para o nosso tempo, para a nossa época. Eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. Isso que ela colocou é uma representação, ou isso que ela colocou é uma construção de imagens? Isso que ela escreveu, a autora da obra, O Sal da Vida, é uma representação, ou seja, ela foi lá no banco de dados dela, puxou um arquivo que já existia, vamos pegar aqui, ó, as risadas descontroladas, o papo furado por horas ao telefone, as cartas manuscritas, as refeições em família. Isso são construções da malha intelectiva dela, são verbos mentais novos que ela juntou a partir de coletâneas, de ensaios, segundo ela mesma nos informou, não é? O método que ela utilizou, da livre associação, ou trata-se de uma recordação, ou de uma construção, ou de uma outra coisa. O que vos parece isso? Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir um pouco dos meus alunos. Bem, nesta obra, O Sal da Vida, a autora, ela nos faz uma, no início do trabalho, ela nos faz uma apresentação muito curiosa, que se você passar batido pela apresentação e for direto ao corpo do trabalho, talvez você estranhe muito em se tratando de quem escreve. Esta autora, ela começa esse trabalho mostrando de que se trata esse livro, já que ela é uma acadêmica, ela é uma antropóloga e ela escreve livros técnicos da área dela. E subitamente ela aparece com uma obra como essa, O Sal da Vida, que é uma obra de muito singela, muito tocante, bonita, mas muito simples. Então ela coloca que um amigo dela, que é um médico, foi para a Escócia, na ilha de Skye, que é uma ilha lindíssima, como praticamente toda a Escócia é. E o Jean Charles, amigo dela, foi para lá e foi tirar uma semana de férias lá. E ele estava colocando para ela, ele dizia para ela que ele era tão dedicado ao trabalho, né, que ele estava roubando alguns dias nas férias dele. E ela achou isso muito esquisito. Nesse livro ela diz isso. Ela escreve uma carta para ele dizendo: você não está roubando nada de ninguém. E ela descreve que esse médico era uma pessoa de tamanha doação que até no caso dela, uma vez ela não podia ir até o hospital, pois ele pegou o automóvel dele e foi buscá-la para consulta. Tudo isso ela nos conta aqui na apresentação do livro dela. Então ela diz que ele tem todo o direito de usufruir da linda Escócia e que fique bem por lá. No entanto, ela acha pouco e ela começa então a lhe mandar uma série de cartas. Só que essas cartas que ela manda para ele são tão diferentes de um padrão de carta que se possa imaginar, que parece uma brincadeira. Ela toma gosto pela brincadeira e não consegue mais parar. E continua escrevendo uma carta atrás da outra, sempre no mesmo formato que vocês verão agora. E ela se delicia com isso, ela começa a se sentir muito bem com isso. E resolve partilhar conosco o que ela coloca aqui. No final aqui da apresentação, ela diz que o resultado desse livro é uma espécie de poema em prosa em homenagem à vida. Ela nos diz que ela viveu uma vida sem grandes tormentos, como uma professora na França, que ela teve o privilégio de viver numa sociedade que lhe propiciou tudo. Mas ainda assim, isso não desfaz da obra dela em relação àqueles que são desafortunados de uma sociedade. Então ela coloca ao final dessa apresentação o seguinte: aqui não se encontrará, ou talvez raramente, aberturas sobre a minha vida privada, tampouco os prazeres da vida intelectual, da pesquisa, da escrita, prazeres estes, no entanto, intensos. Igualmente, nada direi sobre amores que tiveram seu lugar na minha vida, como ocupam, suponho, um lugar todo especial na vida dos leitores. Essa não é a minha proposta. Qual será a minha proposta, então? Existe sim uma forma de leveza e de graça no simples fato de existir, que vai além das ocupações profissionais, além dos sentimentos poderosos, além dos engajamentos políticos e de todos os gêneros. E foi unicamente sobre isso que eu quis falar, sobre esse pequeno plus que nos é dado a todos, o sal da vida. Bom, antes de continuarmos, nós vamos agora entrar em algumas questões sobre a construção das imagens. Enquanto esta aula se desenrola, alguns de vocês notarão que já constroem imagens e que constroem muito bem, há muito tempo. Outros entenderão que já constroem, além disso, eles constroem verbos mentais, que vão além das imagens. Outros, no entanto, se sentirão mais confortáveis recuando um pouco e trabalhando mais a representação do que propriamente a construção. Não há nenhum problema quanto a isso, ok? Fiquem bem tranquilos, até para que possam caracterizar isso. Nenhum de nós está preso a nenhuma dessas condições. A gente pode desenvolver, se desejar depois, de acordo com a própria EP, com a própria estrutura de pensamento, para as várias direções, essas coisas, tá bom? Bem, para que fique bem concreto o que nós vamos fazer sobre as construções de imagens, eu vou passar para vocês um link. Mas eu preciso, por favor, que vocês, sobretudo nesta aula, respeitem o pedido do professor, que é de não passarem as páginas. Não passem. Sob pena de vocês colocarem a perder os ensinamentos que viram aí, tá bom? Passado o link, fiquem só na primeira página do link. Não passem para a segunda de forma alguma, tá bom? Bem, então vamos lá, eu vou prosseguir aqui. No dia 13 de agosto, ela escreve uma carta para ele sobre expectativas de vida, sobre o tempo que nós temos para poder de fato usufruir as nossas coisas. E ela chega a uma conta curiosa. Ela, depois de fazer vários cálculos, ela diz: lendo o livro, esse todo o tempo são cartas que ela escreve para esse querido amigo médico que está de férias na Escócia. Então ela diz: vamos lá, aposto 1.000 contra 1 que o senhor não adivinha. Resta apenas para tudo isso, ou seja, para usufruir a vida, para curtir de fato as coisas, 1 hora e 30 por dia, durante um período considerado economicamente ativo da vida, e de 5 a 6 horas antes ou depois dessa fase. E aí está o senhor prolongando o seu tempo de trabalho, tomando de todos os outros tempos e pondo de lado essas coisas agradabilíssimas, às quais aspira o mais profundo do nosso ser. 13 de agosto, algumas horas depois de ter mandado essa carta. Omiti muitas coisas na lista do que é o sal da vida. Ela tinha dito para ele algumas coisas boas, algumas. Então, ela, algumas horas depois de ter escrito, ela volta, pega papel, caneta e diz: portanto, vou continuar seguindo o método dos surrealistas, associação de ideias e deixar que venham livremente à memória. Tudo isso pode lhe parecer hedonista, pois deixei de lado os refinamentos do prazer intelectual ou do que sentimos nos engajamentos, e muito pouco sério, mesmo que eu não fale de coisas como sexo. No entanto, tratam-se de coisas seríssimas e demasiado necessárias para conservar o gosto, o sabor da vida. Refiro-me aos frêmitos íntimos que os pequenos prazeres provocam, as interrogações e mesmo as decepções. Portanto, eu vou continuar. Agora, vejam o que ela fará aqui. Ela diz: microfone aberto, por favor. Cuidem. Ela continua aqui. Esqueci as risadas descontroladas, o papo furado por horas ao telefone, as cartas escritas, as refeições em família, bem, não todas, ou com os amigos, as cervejas tomadas no balcão, as taças de vinho tinto e as de vinho branco, o café ao sol, a cesta à sombra, saborear ostras à beira-mar ou cerejas direto do pé, os gritos, sustos, descontroles que provocam gargalhadas, as coleções de quaisquer coisas, pedrinhas, borboletas, caixas, latinhas, a beatitude das tardes frescas de outono, os poentes, ficar acordado à noite enquanto todos dormem, procurar lembrar a letra dos sucessos de antigamente, a busca dos odores e sabores, ler o jornal em paz, folhear alguns álbuns de fotografias, brincar com o gato, construir uma casa imaginária, pôr uma bela mesa, dar uma lenta e profunda tragada no cigarro, manter um diário, dançar, ah, dançar, sair e se divertir, ir a um baile de gala. Ela está fazendo uma lista de coisas que ela considera maravilhosas para a nossa vida, para o nosso tempo, para a nossa época. Eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. Isso que ela colocou é uma representação, ou isso que ela colocou é uma construção de imagens? Isso que ela escreveu, a autora da obra, O Sal da Vida, é uma representação, ou seja, ela foi lá no banco de dados dela, puxou um arquivo que já existia, vamos pegar aqui, ó, as risadas descontroladas, o papo furado por horas ao telefone, as cartas manuscritas, as refeições em família. Isso são construções da malha intelectiva dela, são verbos mentais novos que ela juntou a partir de coletâneas, de ensaios, segundo ela mesma nos informou, não é? O método que ela utilizou, da livre associação, ou trata-se de uma recordação, ou de uma construção, ou de uma outra coisa. O que vos parece isso? Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir um pouco dos meus alunos. Ou seja, são lições que nós aprendemos desde as bases categoriais da filosofia clínica até propriamente a IP e os elementos submodais. Agora eu vou colocar um link à direita do monitor de vocês, tá? Esse link aqui, ó, para vocês poderem. Eu já vou trazer a Ana Godinho para cá então, e vocês vão poder, por favor, clicar neste link. Pronto, cliquem neste link à direita do chat de vocês, mas lembrem, por favor, não passem da página 1, tá bom? Olhem aqui, vamos lá todos juntos então clicar. Aqui está. Então nós temos a visão de uma ilha no meio de um mar, uma pequena ilha numa enseada do mar. O mar amistoso, nós vimos uma pequena embarcação lá próximo à ilha. Todos estão vendo. E ali tem um enunciado que diz: o mar repousa na, não é na área, é na areia. Isso terá que ser corrigido depois, tá? Na areia. Uma pequena canoa azul se mostra apontando para nós que a olhamos. Bom, vamos ver então. Aqui no primeiro plano, lá ao fundo nós temos uma ilhota com suas árvores, com seu arvoredo. Uma pequena embarcação ali. E o enunciado diz que aqui, bem próximo a essa parte em que o mar começa a se tornar esbranquiçado, ele repousa na areia. E ali, uma pequena canoa azul se mostra apontando para nós que a olhamos. Isso, quando eu falo, você vai construir esta canoa ou você vai representar esta canoa? Lembrem, muitas vezes essa diferenciação será um mero didatismo. Às vezes ela terá seu lugar de ser. Aqui, para efeito dos nossos estudos, eu vou pedir para que vocês puxem do acervo existencial de vocês um elemento, combinem com outras coisas e façam uma mescla de representação com criação. Porque vocês provavelmente nunca viram essa imagem antes. Devem ter visto outras parecidas e tal, mas esta provavelmente não. E agora o professor pede: bom, pois nessa imagem que vocês nunca viram, ainda que semelhante a muitas, eu peço para que você coloque uma pequena canoa azul ali na areia da praia, olhando para nós. Cada um de vocês imaginou essa pequena canoa? Construiu um verbo mental? Ok. Vamos ver então se o que vocês construíram terá relação. Todos juntos, por favor, cliquem em ir para a página 2. Vejam se foi isso que vocês construíram. Provavelmente, a canoa que vocês colocaram ali tem muitas diferenças com relação a esta canoa que vocês colocaram aqui. Quando nós trabalhamos na construção de imagens a partir de uma forte base de representação, que é o nosso caso aqui, pelo menos nesta etapa do curso, tá? Depois nós aprenderemos coisas bem mais complexas, mas neste primeiro momento, como estou frisando várias vezes, até de maneira enjoativa para meus pobres alunos, que quem tem que aguentar esse professor se repetindo. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui é que a construção, se é que vamos fazer construção, tem uma forte base na representação. Eu coloquei um mar, todos sabem o que é um mar, uma ilha com seus arvoredos lá no meio, vocês sabem o que é isso tudo, não há nenhuma novidade. As disposições e a forma com que isso se apresenta, sim. E pedi, pois agora coloquem outro elemento ali, repousando na areia uma canoa. E vocês então, alguns simplesmente buscaram com base na representação, sem qualquer puxar uma canoa já existente de uma imagem lá, outros fizeram alguns ajustes e construíram, colocaram uma nova embarcação aí, mesclando a representação com base na representação, tá? Viram como é importante a gente ter até um certo ponto fluência na historicidade da pessoa, na EP da pessoa? Não que há uma exatidão, não há. Mas eu posso aproximar mais de perto o que provavelmente essa pessoa construirá e colocará ali. Eis o fator, né, de acompanhamento clínico, de prevenção clínica, de profilaxia clínica. Por isso que é importante, tá bom? Sob pena de você, às vezes, fazer um exercício sem conhecimento ou numa área da EP da pessoa que é dada a esquisitices segundo os padrões de épocas, e você pode construir coisas ali que a própria pessoa depois não saberá o que fazer com elas. Não é? Muitas coisas, muitos elementos fóbicos podem surgir assim, muitos elementos contundentes que magoam a pessoa podem surgir assim. Muitos elementos persecutórios podem surgir assim. E para que nós vamos? Não vamos brincar com essas coisas de modo algum. Não queremos nada disso, não é? Não é o nosso propósito. A pessoa que vai nos procurar, quando nós trabalharemos essas coisas, o interesse delas é em outras questões e nós tentaremos acompanhar, tá bom? Não cliquem, olha, não, certo? Não cliquem ainda na página 3. Por favor, não façam isso. Eu vou continuar agora o livro, a ler aqui O Sal da Vida para vocês. O subtítulo é O que faz a vida valer a pena. Françoise Héritier é a autora. Vamos lá. 13 de agosto, algumas horas depois. Ah, sim, é isso que nós já vimos essa parte. Ela continua essa lista que não termina nunca. Olha o que ela coloca aqui depois. Longas coisas aprazíveis, agradáveis, longas conversas na penumbra, beijinhos na nuca, o cheiro do croissant quentinho, recém-saído do forno, trocar piscadelas de cumplicidade, o momento em que tudo fica quieto, na natureza, ouvir a gritaria alegre das crianças no recreio, entupir-se de sorvete de chocolate, saber que estamos agradando, quando nos olham atentamente e nos escutam, sentir-se disposto, ágil, dormir até o sono acabar, passear num barco de pesca, observar o trabalho de um artesão, parar para ouvir a lábia de um vendedor ambulante, admirar o espetáculo vivo de vai-vem das ruas, encontrar amigos que não vemos há muitos anos, ouvir verdadeiramente os outros. Ainda esqueci muitas e muitas coisas. E o senhor, do que sentiria mais falta se tudo isso desaparecesse para sempre da sua vida? O que ela está fazendo? Um mosaico, um painel cheio de pinceladas de coisas que se encontram, que se despedem, que se reencontram, que surgem, que desaparecem. Um grande mosaico existencial essa escritora está fazendo. Pessoas que montam contextos existenciais por pinceladas, por mosaicos. Como é que a gente sabe disso, que uma pessoa faz isso? Na historicidade dela, ela coloca essas coisas assim. Ela diz: bom, o senhor quer que eu lhe conte a minha vida? Eu vou lhe contar da minha infância. Bicicleta, papagaio, gato, cachorro, formiga, a brisa soprando, o trigal crescendo, minha avó fazendo pãozinho de fubá no forno a lenha. E aí vai. Ela pinta um mosaico essa pessoa. Bem, o mosaico por si só diz uma parte da questão. A outra parte da questão é como isso é vivificado pela pessoa. Alguns olham um mosaico, por exemplo, a Mari Lúcia, ela faz construções de mosaicos belíssimos, né? De vez em quando nos presenteia com imagens. A Mari Lúcia, provavelmente, pela fluência que tem, ela pode ver coisas e conceber coisas em um mosaico que quem não tem essa fluência, essa familiaridade, talvez não veja. Numa passada de olhos, ela pode identificar muitas coisas em um mosaico. Pode, né? Nem sempre será assim, mas pode. Assim também uma pessoa que constrói seus verbos mentais dessa forma, por essas pinceladas. Ela pode fazer uma pintura impressionista que, ao repousar seu foco de entendimento, de intencionalidade ali, ela nos dizer: tudo isso quer dizer tal coisa. E aí você diz: o que que quer dizer? Que eu tive uma infância maravilhosa, feliz, tenho saudades. Olha só, com um amontoado de pinceladas. Talvez essa mesma pessoa, se nós ordenássemos tudo isso em um roteiro concatenado, sistematizado pelos moldes de uma escritura, por um roteirizar de época, tipo uma crônica, talvez a pessoa perdesse toda essa relação que, por ser assim, ela tem. Ok? Cliquem, por favor, lá em ir para a página 3. Enquanto isso, eu vou ver se algum colega caiu. Fiquem na página 3, por favor. Acho que estão todos aqui. A Alba entrou agora. Vou puxar a Alba. Os demais estão todos aqui. Isso. Cliquem, por favor, em ir para a página 3. E ali vocês têm como criar uma gota pendendo de um delicado vegetal. Vocês vejam, existem algumas diferenciações aqui substanciais entre o que vimos há pouco e o que estamos presenciando agora, tá? Por exemplo, a maior parte das cores do elemento anterior puxava para o azul, né? Aqui nós temos um puxar para o verde. Mas essa é apenas uma das diferenças. Aqui nós temos um elemento que nós, pela nossa sociedade, considera vivo, que é um vegetal, e uma gotinha, que muitos consideram como não sendo um ser vivo, enquanto que lá na outra paisagem nós tínhamos aquele manancial de florestas lá, de bosques da ilha, e um pequeno barco. São alguns elementos que o professor coloca que já são medicamentos existenciais para vocês, tá? Mais tarde eu explico, se, havendo tempo, o critério dessa seleção de imagens aqui. No entanto, eu convido vocês a fabricarem, construírem, a encartarem, a preencherem aquele box esverdeado ao centro da imagem? Qual é a gotinha que vocês colocaram ali? Como ela é? Ela é uma gotinha opaca? Ela é uma daquelas gotinhas transparentes que a luz passa por ela? Se ela é assim, eu posso ver o verde para além dela, lá do outro lado? Essa gotinha, ela é grande o suficiente para tracionar? Porque vejam como é delicado o raminho que vai sustentá-la ali, ó, pela esquerda da página, né? Essa gotinha que vocês colocaram ali, ela está numa campina verdejante que tem um aroma? Ela está entre flores? Existe algum animalzinho por ali? Essa gotinha que vocês colocaram ali, ela é uma gotinha inspiradora, daquela que você olha e diz: nossa, parece uma lágrima, tão linda. Como vocês criaram? Ela tem uma história ou ela se materializou ali como uma gota sem história? Ela tem um contexto ou ela está ali sem contexto? Você fez exatamente o que o professor pediu: coloque uma gota. Bom, ele pediu para colocar uma gota, eu coloco uma gota sem contexto algum. Ou essa gota tem uma história: professor, choveu pela manhã. Depois da chuva, um vento rasteiro carregou muitas gotas por todos os lados. E algumas gotas parece que se agarraram a pequenas folhas, pequenos caules, pequenas raízes e fizeram colorir a paisagem. Opa, ela já tem uma história então. Como é a gota que vocês colocaram? Vamos ver? Por favor, todos cliquem ir para a página 4. Ir para a página 4, lá embaixo. Olhem a gotinha que estava ali. Era assim que vocês tinham criado a gota?
A minha folha também não era essa.
Tá vendo? A folha não era essa, a gota também não era exatamente assim. Ótimo, é assim mesmo. Aviso aos navegantes que aqui não há certo nem errado, tá bom? Nem bom nem mal. Nós estamos trabalhando os verbos mentais. Observem os agendamentos que o professor Pachter faz em seus alunos. Ok? Olhem o tipo de imagem que eu trago. Olhem o contexto de imagem que eu trago para vocês. Olhem o que eu sugiro a vocês. E é óbvio, eu só faço isso com base no conhecimento que eu tenho dos meus alunos, daquilo que eu sei que é provavelmente agradável, que provavelmente é mais próximo e inspirador a vocês, né? Isso já é parte dos nossos trabalhos em clínica. Quando você adquire fluência nesse processo que vocês estão visitando e compreendendo cada vez mais aqui, imaginem uma pessoa que tem isso. Lembram da obra do livro de Poliana? Do jogo do contente? Que a menina, diante dos piores problemas, ela dava um jeito de dizer: ah, mas vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer melhor as coisas, vamos procurar fazer com que elas fiquem diferentes, etc. Ela procurava em tudo melhor, mesmo com as coisas mais difíceis. Imaginem uma pessoa que tem a fluência em, mesmo se debatendo com os problemas que às vezes a vida nos impõe, assim mesmo, problemas tristes, problemas chatos. Mas imagine uma pessoa que tem a fluência em criar, por exemplo, essas gotinhas. Uma pessoa que tem a força em seus verbos mentais. Não de uma maneira inconsequente, tóxica, aleatória, de jeito nenhum. Uma pessoa que tem influência nisso, segundo os elementos que são producentes da sua malha intelectiva, segundo os elementos que estão em concordância e em aceite a caminhada, a trajetória existencial dessa pessoa, segundo o que tem a ver com ela. Não é bom isso? Você estará no aeroporto cansado, o voo atrasado, sua esposa estará com os pés doendo e você dirá para ela: sabe de uma coisa? Chegou o momento da massagem nos pés. Coloque aqui neste banquinho e eu vou trazer um delicioso café para você. E ela fica feliz e recupera o vício e você também se sente mais animado. O que você fez diante de um contexto difícil? Não é um aeroporto com o seu voo atrasado e tudo, você fez algo que você construiu os elementos, os verbos mentais. Você foi para além do discurso, de ficar como um pau, uma estátua ali sofrendo porque o voo está atrasado. Até onde uma pessoa tem influência, força, volições em torno de seus verbos mentais depende muito de para onde ela se desenvolve, ok? Cada um de nós tem provavelmente desenvolvimento em áreas diferentes, em vetores diferentes. Alguns têm mais, são mais assertivos em certas coisas, outros em outras. É assim mesmo. Não é? Estamos todos aprendendo e aqui crescendo. Vou ler mais um trecho da obra. Por favor, não saiam aí da página 4, onde nós estamos, tá bom? Vou puxar o colega que caiu aqui. Os colegas que caem, o
Alô?
professor traz de volta. Pronto, já trouxe o Walter que havia caído ali. Ana Maria está ali, ok. Bem, seguindo então a obra que estamos trabalhando, O Sal da Vida. A capa é muito bonita, viu? Ela colocou em relevo aqui como se tivessem o sal escrevendo a frase. No dia 14 de agosto, um dia depois das duas cartas, ela continua escrevendo e diz: corro o risco de aborrecê-lo muito. E aí já nem perde tempo em qualquer outra apresentação e continua. Bota reticências e diz: ouvir religiosamente Mozart, os Beatles, fazer um bate-volta até uma cidade somente para assistir à apresentação do seu cantor favorito. Empanturrar-se de morangos, seguir pelos caminhos da costa num dia de muito vento, aguardar um eclipse ou passagem noturna de uma bela coruja, quebrar a cabeça para saber o que vai agradar ao outro, andar descalço, ouvir as vozes que ecoam do mar, espreguiçar-se, bocejar, ao adentrar, acender somente um abajurzinho ou a casa toda. Estar aberto a aventuras amorosas e tecer elogios, pescar olhares que falam por mil palavras, dobrar o canto de uma página, mesmo que isso não seja o melhor a se fazer, mandar por um tempo a educação às favas, ignorar a caixa de correspondências, caminhar de braços ou de mãos dadas, andar na contramão das ideias dominantes, segurar a porta para um senhorzinho todo elegante, enrolar-se como um tatu-bola, aspirar o ar fresco da manhã, admirar os galhos agitados pelo vento, acender uma lareira, entupir-se de salsicha e picles, ficar de olho no minuto a cada 20 minutos, incluindo a hora exata, em que sorrateiramente passa um anjo, meter os pés pelas mãos, cometer uma gafe, sacudir os cabelos para todos os lados, sorrir para alguém que não está esperando, falar seriamente sobre um assunto banal e brincar com um assunto sério, mas não com qualquer pessoa. Não se deixar enganar pelo imbecil de plantão ou pelo senhor sabe tudo. Curtir sem complexos aquilo de que gostamos. Sim. E ela segue longamente esta carta aqui do dia 14 de agosto. Agora, por favor, lá onde o professor colocou para vocês o link, eu peço para que todos cliquem lá, ir para a página 5, e vamos juntos para a página 5. Aqui já há um aprofundamento significativo dos nossos estudos, tá bom? Nesta parte 5, aqui, página 5. O tema do programa de rádio dessa semana tem tudo a ver com a aula de hoje, ok? Lá pergunta: o que é a realidade? Mostra dois lados: se o desenho é a realidade ou se a ponte concreta lá é a realidade. Uma jovem moça sai para caminhar por seu jardim. Encontra caído ao chão três folhas verdes, que vocês veem ali embaixo, mais algumas, e umas florzinhas brancas e amarelas, como vocês veem na imagem. O que ela faz? Ela junta, leva para casa, vai até a cozinha e pega um delicioso café achocolatado, Senta, pega seus pincéis, seus lápis, suas canetas e ela desenha a imagem que vocês têm ali embaixo. A imagem é uma reprodução, que alguns diriam fiel, outros nem tanto, daquele galinho que estava ao chão com suas florzinhas, que ela recria ali embaixo. Bem, agora nós temos várias coisas a considerar. É muito improvável que no mundo como representação não participe às vezes tanto do que há de criação que se torna até paradoxal dizer que se trata de uma representação. E isso ocorre por uma gama de fatores. Um deles é você simplesmente deslocar milímetros os vetores de uma coisa para outra. Vou explicar. Aquele galinho lá que ela juntou e colocou sobre a mesa e que ela reproduz no desenho dela, ao fazer o desenho, vamos supor que ela procurou ser fidedigna ao galinho que ela tinha, da maneira mais objetiva que ela conseguisse ser. Só que ao fazer isso, ela teve uma grande inspiração. A inspiração foi retornar lá e pegar vários galinhos daqueles, com várias flores daquela para entregar de presente para a avó dela. Bem, essa volição, essa vontade, essa inspiração não veio do galinho original que está lá atrás do copo dela de café. Tudo isso surgiu, toda essa vontade de vida e inspiração surgiu por decorrência do desenho daquele galinho e não do galinho em si. Bem, essa é apenas uma primeira colocação, tá, pessoal? Tem muitas outras aqui, muitas outras. À medida que ela foi fazendo a representação daquele galinho lá, ela foi entendendo melhor, por exemplo, a vida daquelas florzinhas entre as folhas. Ela compreendeu como delicadamente um passarinho deveria visitar essas florzinhas que se abrigavam sob a proteção de folhas bastante consistentes sobre elas. Ela compreendeu que o perfume dessas pequenas flores se esparramavam e se esparramavam também sobre as folhas. Tudo isso ela não compreendeu cheirando, tocando, trazendo galinho. Tudo isso ela compreendeu desenhando isso que ela trouxe. Onde eu quero chegar com isso? Os senhores que há pouco trabalharam uma gotinha singela, trabalharam um barquinho descansando nas areias do mar, podem ter construído para além daquilo, tal qual ela construiu aqui, ó, para além do ramalhete, com suas florzinhas delicadas e suas folhas. Vocês podem ter ido muito além. E podem ter vivido coisas que lá na florzinha original e, no, e no, na folha não, talvez não conseguissem, mas aqui pela representação, com criação, sim, conseguiram. Então, quando você conversa com uma pessoa que tem uma forte capacidade imagética, ela tem uma grande capacidade de criação de verbos mentais, lembre que às vezes ao conversar com ela, que tal se a gente fizesse uma viagem de canoa ali pelo Rio Guaíba até uma ilha, a Ilha das Flores, só aquele trechinho de 100, 200 metros, num dia assim que a água estivesse bem azul, para a gente poder considerar o voo dos pássaros, dos peixinhos pulando na água. Uma pessoa que tem uma forte capacidade imagética de representação e criação, ela pode ter construído tantas coisas a partir disso que você fez, que talvez, talvez, e eu não sei, a própria viagem lá não faça. Ok? Pessoas que possuem áreas em suas estruturas de pensamento nas quais o elemento imagético é extremamente rico, elas podem fazer com pequenas gotas de quaisquer coisas, elas podem construir eventualmente algo que vai muito além daquilo, desenvolvimentos tremendos. Ora, por que não utilizar isso em pedagogia, em neurologia, em filosofia, em psicologia, em engenharia, em medicina e nas outras milhões de áreas? Por que não? Olhem o oceano de coisas que nós temos aqui. Vejam que eu estou atrelando com vocês fortemente elementos semióticos concretos para além do verbo mental, ok? Estamos fazendo essas colocações todas. Eu vou parar agora o gravador para ouvir dúvidas. Bem, retornando à nossa aula, eu estava colocando então para vocês que no início da segunda e última parte da aula de hoje, que no momento avançado do curso vocês entenderão o porquê de tantas prudências, tantas advertências que eu faço durante o trabalho. Uma pessoa que brinque sem qualquer sentido de bases categoriais, sem qualquer prudência com sua época, as coisas do seu meio, ela pode construir coisas muito feias, ok? Pode fazer verbos mentais com os quais às vezes ela nem vai conseguir lidar, pode se assustar muito e se machucar. Então é importante a gente ter essa prudência, esses cuidados. Lembrem o propósito. O propósito é a clínica, para isso que a gente está trabalhando, né? Então, sempre a prudência é bem-vinda, os cuidados, a gente está aprendendo, está crescendo. Agora, eu vou aprofundar muito a nossa aula nessa segunda parte, tá? No dia 15 de agosto, 18 horas e 27 minutos, ela escreveu para o médico amigo dela que estava na Escócia. Ela estava na França e ele na Escócia. Então ela diz: sigo em frente, correndo o sério risco de aborrecê-lo, pois isso se tornará cada vez mais específico. Tenho a impressão de escavar margens que desmoronam. No fim das contas, estou lhe dando dicas para o dia em que, daqui a 20 anos, perguntarem a você como eu era. Ela bota reticências e diz: sussurrar ao telefone, marcar encontros anos de antecedência, extasiar-se diante de uma ponte do porte de Robert Mitchum, do andar de Henry Fonda, do sorriso de Brad Pitt, da beleza romântica de Michelle Pfeiffer, da ingenuidade de Marilyn Monroe, da graça de Andrew Hepburn. E aí ela segue: saborear uma Coppa del Nonno em Florença, suspirar de satisfação, passear entre as araras de uma loja de departamentos, andar de jipe em estradas esburacadas, comer com as mãos e de cócoras diante do prato, compartilhar uma noz de cola ou uma barra de chocolate, sentir medo no cinema, ler romances policiais ou uma boa ficção científica, atacar sem pudores o pêssego mais bonito da fronteira. Tirar com cuidado um molusco da concha, comer num autêntico restaurante de beira de estrada, sobre uma toalha de mesa quadriculada, brincar com os copos de cristal, assistir uma boa partida de rugby, jogar bisca ou rummy ou yam ou ludo ou dominó, sendo um craque, jogar mal se os amigos jogam mal, protestar veementemente por uma ninharia, recusar-se a lidar com uma pessoa irada, criança inclusive, também se dar ao luxo de usar táxis reservados com antecedências e contemplar as filas de espera nos pontos. Ter um guarda-chuva quando precisamos dele e grande o suficiente para várias pessoas. Andar num passo rápido, arrastar os pés nas folhas secas, sorrir ternamente diante da foto de sua avó, ouvir as corujas à noite e os grilos de manhãzinha, preparar um buquê de flores do campo, ver deslizar as nuvens, acompanhar os olhos da corrida de uma lebre pela relva. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu peguei esse livro e eu não consegui parar de ler. Não consegui parar de ler. No aeroporto, e folheava e folheava e folheava, e quando eu vi, tinha lido tudo. E sabe o que eu senti vontade? De ler mais, que ele tivesse mais folhas. Sabe, claro, no meu caso, eu mergulhei na obra, fui embora com ela, né? Cada coisa que ela ia dizendo, eu ia criando comigo. Vocês têm que ver os elogios aqui à obra dela, pelos grandes jornais ingleses, pelos maiores críticos ingleses. E ela escreveu essa obra singela, como uma antropóloga, uma professora reconhecida na universidade. Ela simplesmente disse: tudo bem, eu vou criar uma. Eu vou contar um pouco. E cativou a França toda com esse livro aí. Bem, agora nós temos que entrar em terrenos delicados, tá bom? Olhem, quando nós trabalhamos com os verbos mentais, é muito importante que neste ato de construção dos verbos mentais, nós tenhamos, claro, isso é uma orientação minha, ok? Como professor de vocês, eu estou orientando vocês. Outros professores, outras instruções. A minha orientação para vocês é tenham respeito. Não criem verbos mentais como coisas que vocês vão descartar, chutar, pisotear, humilhar. Não façam isso. Tenham respeito por aquilo que vocês criam, que vocês constroem. Mesmo quando se trata de uma reprodução, de uma representação. Tenham isso sempre em pauta, ok? Carinho, respeito, alteridade. Isso que vocês criam e que vocês imaginam que é um verbo mental, que está numa área morta da estrutura de pensamento, que não terá consequências maiores, muitas vezes não será assim como se imagina, ok? Não será assim. Sabe, você pode criar um pequeno verbo mental, uma pequena florzinha delicada, que vai ficar lá pousado numa parte da sua estrutura de pensamento. Com o tempo, essa pequena florzinha poderá chamar a atenção de um raio de sol, que trará com ele uma amizade de uma nuvem. Essa nuvem terá algumas gotas de chuva e choverá sobre essa pequena florzinha, e ela ficará muito feliz. E outras flores nascerão ao redor dela, e um passarinho virá de longe porque gostou do lugar e fará um lindo ninho ali. E quando você se der conta de uma florzinha singela que você colocou e abandonou, você tem um pequeno jardim muito bonito dentro da sua malha intelectiva. Quando vocês estiverem numa parte avançada desse curso e voltarem à aula de hoje para a revisão, vocês entenderão: nossa, o professor podia ter dito que isso pode ser feito também para outras coisas. Sim, pode. Você pode criar coisas muito feias. Portanto, cuidado, prudência, né? Respeito com o que você cria. Muitas vezes o que você cria não será seu, irá para além de você. Um verbo mental, às vezes pequenininho, insignificante. Querem um exemplo disso que eu estou dizendo a você? Contundente, concreto, irrefutável? Às vezes na vida, uma palavra de um amigo, num momento difícil, uma pessoa que se aproximou diante de nós e disse: calma, vai ficar tudo bem. Foi mais do que tudo que alguém poderia ter feito, dito ou ensaiado a nosso respeito. Não? Às vezes foi assim, não é? Então, nós não sabemos até o alcance que as coisas têm. A gente tem uma ideia, a gente tem os cuidados. Por isso a prudência, ok? Não sei se você já conhece um professor. Às vezes eu estou com um de vocês, surge alguém com uma conversa feia, com os assuntos esquisitos, pesados e tudo. Se isso tem um propósito para específico e é para orientar, para a gente crescer, se desenvolver epistemológico, ou mesmo é algo que precisa ser lidado, ok. Mas afora isso, olha, eu acho que eu estou muito ocupado com o sol, com outras coisas assim, e entendo que outras pessoas se ocupam de outras coisas, né? Nós temos arbítrio, cada um vai para onde quer, não é? Estou apenas orientando vocês para o caminho que tem a ver com vocês e para que tenham prudência, porque podem criar coisas belíssimas, mas podem, às vezes até por descuido ou por negligência, criar coisas muito feias. Tá bom? Tenham prudência, então. Vejam o que ela está criando nessa obra, né? Cliquem, por favor, agora para irmos para a página, lá embaixo, página 6. Página 6. Bem, o que temos aqui? Um grupo de quatro regadores. E a tarefa consiste em colorir os elementos acima. Bem, ao colocar colorir os elementos acima, eu acho que meus alunos pensaram: ah, colorir os regadores, professor. Eu não disse quais eram os elementos. Existem outros além dos regadores aí. Tudo.
A
Tem
imagem toda.
uma bancada de madeira onde eles estão sobre elas. Lá ao fundo tem um elemento vazado qualquer. Tem umas gramíneas abaixo. Temos também algumas folhas verdes ali adiante, né? Mas antes, fiquem nesta página comigo. Como será que vocês coloririam isso? Vocês coloririam tudo? Vocês coloririam só a madeira da bancada? Vocês coloririam os regadores, cada um de uma cor diferente ou todos eles de uma cor só? E qual cor? Como vocês fariam isso? Fazer isso é construir ou é apenas colaborar com o mundo como representação? É só colaborar? Nós não sabemos. Muitas vezes, perguntas como essas que o professor fez só podem ser respondidas no contexto da historicidade, de acordo com o que veio antes, do que segue para ali. Às vezes, colocar a cor em um elemento significa uma construção imensa a partir de um elemento, ok? E outras vezes não. Outras vezes é uma mera representação e às vezes sequer passa como um elemento tido como representação porque passa desapercebido. Ok? Desçam então lá, ir para a página 7 e cliquem em cima no ir para a página 7. Olhem o que vocês têm. Mudou muito com relação ao que era antes? Muito, não é, pessoal? Muito, parece outra coisa, ganhou vida. Ficou bonito, professor. Até aquele latão do meio que é tão feio ficou bonito, perto das cores dos outros, dos verdes, do amarelo, tão lindo. Parece o vestido da Isolda, aquele amarelo. Bem, e a lição que eu quero passar para vocês aqui, eu já vou mostrar, quer ver? Eu vou ler aqui no que ela escreveu no dia 21 de agosto. Pulei alguns capítulos dela. Ela bota reticências e já começa direto. Receber de presente uma galinha de Angola ou qualquer outro animal que faça estardalhaço. Ter muitas caixas em um sótão e um closet. Ir à beira de um precipício e imitar perfeitamente a voz, o andar e os trejeitos de pessoas famosas. Deitar em lençóis recém-trocados. Contemplar com indulgência afrescos bucólicos do salão de baile de um palácio, fazer as unhas, levantar-se e dizer não, trabalhar com entusiasmo e afinco, rir com os humoristas, rir com Chaplin e Keaton, ficar totalmente perplexo diante de certas obras de arte, recusar-se terminantemente a ter em casa alguns livros, preconceituosos ou xenofóbicos, por exemplo, sentir-se bem de corpo e alma, mesmo que fugazmente, encontrar uma maneira criativa de substituir uma ferramenta, ainda conseguir listar as capitais de cada estado, e aí ela faz uma observação imensa sobre isso, falando de Creta. Então, quando ela termina essa carta, ela já emenda outra no mesmo dia e diz: será o fim? Bota reticências e continua. Assoviar com uma folha de celofane entre os dedos. Ouvir à noite, enfiado na cama, o toque de um carrilhão que aumenta o som a cada 15 minutos até completar uma hora. Admirar um cinematográfico estouro de boiada num faroeste. acariciar a pele suave, envelhecida das mãos de uma senhora bem idosa, chamar a mãe de mãezinha, a filha de meu tesouro, o marido de coração e sentir plenamente o acerto destas denominações, jantar no pátio interno de um jardim, apreciar uma história engraçada de Rabino, cantar uma música antiga francesa, ter uma boa pronúncia de um idioma estrangeiro, abrir uma carta com o coração disparado, presenciar um casamento de viúva, prever, ela está falando do tempo, tá? Com sol, com chuva. Prever que choverá no dia seguinte pela posição dos raios do sol poente. E aí ela segue, segue, sempre, sempre mais. Vejam a lição que eu quis passar para vocês aqui, tá, pessoal? Tudo que ela está dizendo, assim como a imagem anterior desses regadores que estavam descoloridos, nós já vimos, nós já conhecemos. Cada coisa que ela está nos dizendo não acrescenta novidade. No entanto, como ela está nos dizendo, faz colorir a novidade, faz colorir o que é antigo, faz o velho se tornar novo, tal qual as cores que nós colocamos sobre esses regadores. Cores aleatórias, vocês nem sabiam como eles seriam pintadas. De uma página para outra, simplesmente foram jogadas as cores e tudo se tornou vívido e esplêndido. Como ela está fazendo aqui? Ela está encantando a nossa vida. Você começa a ler esse livro e acompanhar, e você começa a ficar encantado, feliz, com esses mosaicos que ela coloca um atrás do outro e não acaba. E é um capítulo atrás do outro, isso não termina jamais. Como a EP dela está participando e criando e construindo junto com ela, imaginem onde ela chega com isso tudo. Onde ela chega? Tem uma outra lição aqui muito importante, tá bom? Que agora a gente vai ver com calma. Quando vocês trabalharem com verbos mentais e construírem várias disposições, nós já vimos isso em outras aulas, em outros cursos. Estes verbos mentais vão conversar entre eles. Ou pensa que é só você que conversa. Se você criou como verbo mental uma vitrola como a gente tem ali, ó, de vinil, sobre a bancada de madeira. Se você criou flores e colocou aqui suas flores como um verbo mental. E se você tem um passarinho que vem visitar você naquela janela que fica semi-aberta, estes verbos mentais construídos por você, que são seus vizinhos, conversarão entre eles. Ou acha que você é o senhor do universo? Não é. Nós não somos. Nós somos parte de coisas, de outros elementos, e assim sucessivamente. Ora somos o centro de certas coisas, ora não somos. É assim, na construção orgânica do universo. Agora, esses vizinhos que vão conversar entre eles, se você criou vizinhos amistosos que têm a ver com você, o que acham que conversarão? Por exemplo, essa plantinha pedirá por água. Quem dará água a ela? Uma pessoa que também se importa com uma plantinha, que também se importa com você. Essa pessoa às vezes só surgirá porque você antes construiu a plantinha, construiu o passarinho deixando a semi-aberto, colocou alpiste. Esses vizinhos, em muitos momentos, serão às vezes tão numerosos que em certas áreas da vida você fará o menor dos trabalhos e os vizinhos farão o maior dos trabalhos. Okay? Numa força muito grande. Se você criar no seu mundo de verbos mentais, em vizinhos que destoam, vizinhos que se brigam e tudo mais, é uma pena, ok? Haverá muito barulho por aí, muita coisa chata. Mas você está construindo isso. Algumas pessoas às vezes chegam ao consultório e colocam: doutor, isso que está acontecendo lá na minha família. Ah, meus filhos se divorciaram. Ah, meu neto matou uma pessoa com um tiro bem na cabeça. Ah, não sei o que e tudo mais. Isso não tem a ver comigo. De fato, às vezes não tem. Às vezes você não construiu isso, mas você está passando, às vezes, por lugares existenciais no qual essas coisas estão acontecendo. O que fazer em casos assim? Você possui verbos mentais suficientes para poder trabalhar essas questões? Ou você, ao passar por ali, fará como muitos fazem, como esses momentos de crise que o Brasil atravessa? Está tudo perdido, não tem saída. Aquelas vozes do apocalipse que se anunciam quando um país passa por uma crise como essa. Já passamos por coisas tão mais terríveis. Esse país já esteve. Nossa. Não que o momento seja fácil, a gente sabe que muitos brasileiros estão passando por grandes dificuldades, claro. A questão é: com os seus verbos mentais, você vai fazer o que com relação a isso? Vai ficar sofrendo, se desesperando no abismo, mais um indigente existencial? Ou você pode usar seus verbos mentais de maneira colaborativa? Talvez em alguns casos até assistencialista, sim. Em outros casos, de maneira que instigue, que promova, que ajude a sociedade dos homens onde nós vivemos. Qual é a sua participação nisso? É mais um que vai uivar lá na montanha? Ou vai fazer algo a respeito? Vai semear coisas boas e tudo mais? Ué, a decisão é sua. Os verbos mentais são seus. Alguns dizem, não, professor, mas não posso, porque a realidade é tão terrível. Onde é a realidade? A realidade está nos seus verbos mentais, nas suas células, a realidade está lá fora. Onde está o epifenômeno daquilo que na sua EP você considera realidade? Não estou pregando nenhum solipsismo aqui, não, viu? No sentido da pessoa dizer, bom, então eu vou dizer que a realidade é isso. Não, não é assim que isso funciona. Existem muitos elementos interligados e a nossa historicidade é a maior prova disso. A questão é como lidar de maneira cada vez mais producente, inteligente com as nossas escolhas. Não há mágica, ninguém está pregando mágicas e poderes mágicos. Isso é bobagem, vocês sabem. O que eu estou falando é uma atitude diante da existência, de modo a deslocar elementos que são mais condizentes com a sua caminhada, com a sua trajetória. Quanto maior for sua fluência nisso, melhor, não acha? Do que ficar refém de certas coisas que nada tem a ver com você? É nesse sentido que estou falando só. Por favor, ir para a página 8, lá embaixo, cliquem. Ir para a página 8. Aqui faltou o enunciado, mas eu coloco o enunciado. Depois tem que corrigir isso tudo. Hoje o professor teve muitas clínicas e não tinha como preparar essas imagens. Eu tive que fazer meio quase no horário da aula. Por isso eu peço perdão, tá? Para vocês. A vocês. Então, na página 8, aqui o enunciado seria: de que forma montaria, estruturaria, organizaria, se fosse convidado, a parede à direita, à sua direita. Então você está olhando para a tela, olha à sua direita. É onde está lá o número 57, que é o número do lugar. Tem uma plaquinha lá embaixo, um mosaico. Como você continuaria à direita ali esta imagem? O que você faria? Cada um, por favor, pense, ok? Fiquem aqui nessa página 8 e pensem, cada um, de que maneira você prolongaria a paisagem se fosse contratado e dizer, olha, faltaram 2 metros à direita. Construa esses 2 metros. Você colocaria, por exemplo, terminaria aquele mosaico lá embaixo de 57, prolongaria a parede ao fundo, naquela cor pastel, continuaria aquelas gavetinhas de flores sobre aquela prateleira florida ali à direita, é isso que você faria? Exercícios como este que eu estou colocando para vocês servem para mostrar como uma pessoa amplia seu mundo existencial através de seus verbos mentais. Alguns fazem praticamente o que está ali, ó. Chegam a criar outro portal daquele com a mesma envergadura, gêmeo, e colocam ao lado. pensam que é errado fazer isso, não há errado. Às vezes, aliás, o que nós vimos lá na Toscana, simetria, não é? Renascimento, simetria. Às vezes, a simetria é um ato bonito de criação por cópia, por criação, por reprodução, por representação. Qual é o problema? Não é? A questão não é você dizer não vou fazer, mas ver o que tem a ver com você. Como você faria? Você colocaria um velhinho simpático com um carrinho de pipoca ali, por exemplo? Colocaria um músico florentino com sua guitarra, com aqueles violões lindos de madeira, dedilhando uma música clássica? É isso que você faria? O que você faria? Colocaria um casalzinho enamorado? Quem sabe um cachorrinho passeando pelas flores ou um passarinho? Vamos fazer muitos exercícios desses para treinar os verbos mentais. Se desde criança uma educação via filosofia clínica em colégios e escolas pudesse trabalhar questões assim, nós poderíamos mostrar muito, dar muita fluência às nossas crianças desde cedo. Aqui eu coloquei uma paisagem amistosa, bonita, mas eu poderia ter colocado, claro que não nessa altura do curso, lá adiante, quando os senhores forem fortes nos verbos mentais, poderia colocar aqui imagens feias, contundentes, e vocês, e convidar vocês, vamos mudar isso? Às vezes você dirá, não posso. O senhor colocou uma cena que traduz um padecimento da minha infância, eu não tenho fluência para sair, estou numa armadilha conceitual. Outro diria, não, isso aí eu faço, eu vou lá e faço e ajudo o colega. São as fluências dos verbos mentais, ok? Cliquem lá embaixo, ir para a página 9, vamos ver como é que essa imagem se prolonga, vamos ver se é o que vocês fizeram. Foi isso que fizeram?
Quase
Quase
isso.
isso.
Tem
Viram?
uma janela, a porta aquela, tem uma janela.
Colocou alguns vasos diferentes, uma janela menor, né? Pequenininha. Viram que bonita a cena? Isso. Olhem, lições importantes aqui para os senhores. Algumas pessoas precisam de uma forte imersão em centenas de imagens como estas aí. Já notaram que os monitores aqui do Instituto durante o dia ficam tocando imagens bonitas sem parar? Ou seja, bonitas para os nossos padrões de época, né? Então, algumas pessoas às vezes precisam de imagens como essa da página 9, precisam imersão, fluência, repetição, muito, muito disso para só então poderem caminhar em direção ao mundo como criação dos verbos mentais. Outras não. Outras podem se encaminhar diretamente. Para cada um, o caminho é único. É só existe o caminho dele. Você tem que ver como é o seu caminho. Há muitos indícios. Tem pessoas que você chega, isso aí foi uma cena, uma floricultura, como vocês estão vendo. Uma floricultura italiana, toscana. Você chega às vezes com um amigo aí, ó, numa viagem de estudos, você diz que lindo, e ele diz, cuidado, não mete a mão aí, que uma bira uma vez me pegou aqui, ó. Até hoje eu tenho a cicatriz, olha aqui, ó. Tá vendo? Outro, você vai cheirar uma florzinha, ele diz, não faça isso. A minha avó uma vez entrou uma abelha no nariz e teve que tirar no hospital. Até antes de morrer ela tinha o nariz meio torto. Quando morreu, arrumou no caixão o nariz. Olha que beleza passear com alguém assim. Você diz, nossa, eu vou comprar um vasinho de flor. O quê? Você quer ser assaltado? Sabe quanto custa isso aí? 10 euros. Mais 5 minutos e você nem vê as flores mais. Aprendam, por favor, porque eu sei que cada um de vocês pensou, ah, eu tenho um amigo bem assim, mas eu acho que quase ninguém pensou, eu sou assim. Ok? Cuidado, cuidado. Se somos assim e não gostamos, por que não aprender então a ser diferente? Qual é o problema? Quem é que está preso a uma forma de ser? Você pode tentar, pelo menos, crescer para onde tem a ver com você, não é? Pode começar a trabalhar essas questões, se desenvolver. Há muitos caminhos aqui, tem muitas maneiras bonitas, producentes, segundo o que vocês têm aprendido em filosofia clínica. É uma pena que um curso como esse não, a gente não possa passar para mais pessoas, porque imaginem o benefício de educadores, de pais, né, que poderiam ter, utilizar isso de uma maneira producente para suas crianças, seus amigos, seus amores, suas vidas, né? A gente pode fazer isso. Infelizmente, muitos fazem, só que é o contrário, não é? Enchem os filhos de pavor, de medo. Se você entrar ali onde tem aquele corredor, eles vão fechar a porta de ferro, você vai ficar preso lá dentro, eu não vou poder te soltar. Olha que bela lição de pedagogia dos contrários, dos horrores. O menino dizer um troço desse. Agora, um outro pai pode dizer: filho, isso é uma floricultura. Com base nos exames categoriais, quer dizer, está na Toscana, Florença, uma floricultura linda, quem pode ter lá dentro? O dono da floricultura, uma velhinha amistosa com seu gatinho no colo. Filho, eu aposto que você tem uma velhinha amistosa com um gatinho no colo lá. Eles: não, tem um velhinho de chapéu. Olha o que você está fazendo. A partir de um mundo como representação, você brinca com seu filho, com o mundo como construção, e já edifica nele os melhores elementos, segundo os padrões de épocas, segundo os dados historiográficos, segundo a estrutura de pensamento. Não é uma bela educação? Não é um belo passatempo? Se eventualmente a criança vai lá dentro e volta assustada, porque viu uma briga entre os velhinhos que são donos da floricultura, isso não é motivo para você desistir? De, olha, não funciona. Pegue seu filho e diz: vamos lá tomar um café com o pai, te toma um refrigerante, qual é o problema? Não é? Vamos aprender, vamos crescer. E a vida não vai ser simétrica em suas semânticas e sintaxes porque nós queremos. Ela vai muito além de nós. Vamos aprender com ela, crescer, ter seletividade para os caminhos. Essa é a lição, né? Sabendo que muitas vezes encontraremos coisas feias, e tomara que tenhamos força para sair, para tomar outros rumos. Essa é a questão. Cliquem, por favor, em ir para a página 10. Sim, fiquem, por favor, na página 10. Não passem para frente, que eu preciso ler aqui mais um trecho antes de podermos prosseguir, tá bom? Aqui. Olhem o que ela escreve no dia 4 de setembro. Será que alguém imagina o que ela escreve aqui? Vou dar uma dica. Ela abre com reticência.
É a novidade.
E começa dizendo: ser convidado por um grupo de amigos fraternos para uma casa de campo, e lá descobrir o oceano logo abaixo, e mais além o jardim do pároco, com o pomar e as flores de antigamente. Olhem que lindo, gente. Se eu passar desse capítulo que eu abri e comecei a ler, vamos passar por ele, e passar para 2 dias depois, 6 de setembro, adivinha com que ela abre?
Reticências.
Muito bem. E aí ela diz: ter medo de que apareça na sua calça branca uma intempestiva mancha escarlate, como contê-la e chegar em casa a tempo? Beber no gargalo ou entornar a bebida na boca, ter o pé varrido e se lembrar da crítica das avós: não deixa não, assim você não vai casar, arrumar as frutas numa cesta, estar num carro com vidros fumê e não poder ser visto pelo lado de fora, abrir uma garrafa usando um abridor de cepa de videira e fazer vibrar com a força do clop que faz a rolha, catar vagalumes, reconhecer fugazmente num pedestre o cheiro da água de colônia da sua avó, admirar os... Demais isso aqui, né? Imagina você abrir um bom tinto, sentar na sua varanda, as primeiras estrelas chegando no céu, e você começa a ler um livro desse e mergulhar nesses agendamentos massivos que se estendem ao infinito e acabam nunca. Bem, agora deixa eu mostrar uma outra lição para os senhores. Isso que começa aqui, ó, na página 10, é uma série, tá bom? Toda ela é uma série agora. Nós vamos ver um casal. Ali está o casal, bem no centro da página, embaixo, com uma filha, uma criancinha pequena. O pai abraça a menina, está com a mãe. A mãe e a filha estavam na ceilota. Ele chegou de um barquinho há pouco. Muita saudade das meninas, para ficar com elas aí no final de semana. Como os senhores imaginam essa ilha? Eu vou ampliar essa imagem muito. Tal qual uma câmera que se afasta dessa ilha, e nós vamos ver todo o perímetro dela, nós vamos avistar. Logo adiante. Imagem quadro a quadro. Antes, porém, eu vos convido não apenas a fazer uma representação, mas uma representação com criação. Vamos criar. O que colocariam nessa ilha, por exemplo? Como ela poderia ficar mais aprazível para os gostos de vocês?
Tem que ter um trapiche de madeira.
Olha aí, um trapiche de madeira.
Uma rede.
Que mais? Capriche? Ela é de vocês.
Aluguel de caiaques.
Aluguel de caiaques numa ilha?
Um monte
Nossa
de gente alugando e passeando.
Bem, vamos ali. Clique em ir para a página 11. Vamos ver ali. Ir para a página 11. Olhem, afastou mais e nós podemos ver agora um lago dentro da ilha. Olhem que bonito lago lá atrás. Tem aqui uma enseada do mar na frente. Está o casal ali, os coqueiros, toda a área de coqueiral. Uma pequena canoa de treliça ali à direita, ó, bem embaixo. Um pequeno solar para descanso ali, logo depois à direita, pequenininho. Talvez para leitura. Uma casa lá ao fundo, olhem que bonita a casa. E um lago entre as, depois das dunas, ali junto à restinga, um lago interno. Que lugar bonito, não é? Vamos clicar ali e ir para a página 12? Vamos lá. Aqui a câmera se afasta um pouco mais e nós vemos o outro lado da ilha. Então aquilo talvez não seja um lago, acho que já era o próprio mar lá atrás, de novo. Mas muito suave, muito sereno. O que mais a gente avista nessa imagem? Da página 12? Outras casas. É um lugar agradável, bonito? Que tipo de sentimentos vocês gostariam de viver num lugar desse? Que tipo de descanso gostariam de ter? Quanto tempo gostariam de ficar? O que gostariam de fazer? Talvez um grupo de estudos aí, um grupo de literatura, de filosofia. Gostariam de sentar na rede e ouvir um bom rádio? Talvez pegue um de um país próximo. Talvez ver as estrelas quando estão chegando no céu. Ou os peixes que nadam, a água é transparente. O que estamos fazendo aqui é o que a autora fez no livro dela. Só que num contexto mais seletivo, que é uma ilha. Eu levei os meus alunos queridos a uma ilha, que estamos vendo ali, e aqui comecei com dados aleatórios mais restritos, mais próximos, que fazem sentido à ilha. Como ela fez aqui em relação à vida dela na França, de um modo geral, a gente diminuiu o mosaico, deu um foco maior nele e concentrou na ilha. Vamos adiante, vamos clicar lá, ir para a página 13, por favor, lá embaixo. Olhem que linda a ilha, gente. Agora nós temos quase a visão completa dela, não é? Por onde chegam os barquinhos nessa ilha? Onde está a marina? Lá do outro lado, lá atrás? Estão vendo um trapiche de madeira que se estende lá atrás da ilha? Lá as embarcações encostam, ó, lá fora. Porque próximo à ilha o mar é muito raso. Olhem ali que tem duas pessoas com água nos joelhos ali perto. Então provavelmente as embarcações chegam lá atrás e ancoram lá, deixam as pessoas e vão embora dessa ilha. Que tipo de pássaros tem uma ilha dessa? Como será dormir com esse ventinho gostoso, embalo, né? Sim. Como será a vida deles nessa ilha? O que eles fazem? Trabalham, pescam? Certamente pescam lá numa ilha. Cliquem, por favor, ir para a página 14. E afastou um pouco mais. Nossa, essa ilha fica no meio de um mar grande, hein, pessoal? Que lindo! Todo azulado. Várias canoas ali ao redor. Uma canoazinha amarela que se destaca ali logo em primeiro plano. Se pudessem passar um tempo na ilha para escrever, que tipo de literatura vocês fariam? Que livros vocês levariam para uma ilha dessa? Que pessoas vocês gostariam de ter numa ilha dessa? Que discos? Se você, um amigo seu, dissesse: olha, eu tenho uma pequena embarcação muito agradável, muito confortável, uma escuna. Escolha tudo que você quer levar: discos, livros. Se você tem um violão e gosta, leve também. Há espaço para mais uma ou duas pessoas, você pode levar se você quiser. Você fica na minha casa ali, ó, que eu não vou usá-la. Você pode ficar, ela tem tudo lá. Você não vai se preocupar com mantimentos, nada disso. Tem calefação, às vezes esfria. E pode ficar seguro, qualquer coisa assim, às vezes o mar fica um pouco agitado, mas a casa é alta, não tem nenhum perigo, nunca houve nada. É muito segura essa ilha. Ela fica inclusive no ápice do que seria uma montanha. Quer dizer, ali é o máximo que o mar consegue chegar. É muito seguro, tanto que o nome é Ilha da Paz e da Segurança. E é tudo muito bonito. À noite você vê uma pequena revoada. Nós soltamos muitos pássaros num pequeno bosque que tem ali. E tem uma trilha nesse bosque, sabia? Você que gosta de chimarrão pode levar. Colocamos vários bancos e estrados de madeira para que você tenha visão de vários lugares. Leve, carregue bem a pilha da sua máquina para tirar muitas fotos lindas de lá. Fazer muitos selfies. Cliquem, por favor, em ir para a última página, 15. Aí está. A ilha como um todo. Viram que tem um atol ali ao redor, ó, corais? Que lindo que é isso. Significa que isso é um berçário, ok? Provavelmente é protegido ecologicamente, porque é um berçário de várias espécies. Esses corais ali, a parte clara, mostra que eles vêm aí procriar. Tem muitos bebezinhos aí de todo tipo que é espécie, desde pequenos caranguejos até aqueles peixinhos coloridos. Lindo, né? Viram como, em outra escala, por elementos aleatórios, tal qual ela fez no Sal da Vida, nós podemos fazer em pequenos contextos? Viram a maneira como você fortalece, edifica, associa, traz próximo, consolida os verbos mentais? Uma frase apoiando a outra, um termo combinando com o outro. Como eu sei o que combina com o quê? Pelos exames categoriais, pela historicidade, pela EP, dos meus alunos, aliás. Eu posso fazer isso, ok? Em outros contextos já seria completamente diferente, de outra forma, de outro modo de ser. Eu quero, só um pouquinho, eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa linda aula de hoje. Eu vou agora desligar o gravador e vou ouvir vocês com todo carinho, tudo que vocês quiserem colocar agora, tá bom? Nesses momentos finais, vocês receberão essa aula editada, gravada, para poderem revisar, recapitular.